Muito bem, meus irmãos, amigos, você que está aí ao alcance da nossa voz, como já falamos anteriormente, por favor, se você ainda não abriu, abra aí a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, Novo Testamento, segundo escreveu João, capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo de número 27. João 14, 27, nós lemos o seguinte: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Mas basta nós olharmos essa a nossa volta, né? E vamos ver quão importante é essa palavra. Uma palavra de apenas três letras, né? P, A e Z. A linguagem aí dos controladores de voo ou daqueles que são do meio militar, né? Papa Alfa Zulu. Três letras apenas. Paz. Que mais o ser humano tem buscado hoje na face da Terra, em todos os níveis. Pessoas querem paz. E o curioso, não é, que quanto mais se fala em paz, quanto mais se fazem passeatas, né, fazem manifestações em prol de paz, parece que a coisa inversamente proporcional está acontecendo. Mais as coisas estão se tornando violentas, críticas, né? Há conflitos no mundo inteiro, há conflitos em todos os sentidos. Por exemplo, as instituições estão conflituosas. Um exemplo do nosso Brasil, nós temos aí os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então nós vemos conflitos entre os três poderes, eles não se entendem mais. Então as instituições, os poderes do nosso Brasil, a gente pode dizer aqui, a começar pelo nosso arraial, né, pela nossa terra, as instituições estão em conflito. As religiões estão em conflito. Nunca se houve tanta guerra religiosa no planeta. Não se houve tantos conflitos religiosos. As pessoas se matam, tá, em prol de uma religião, em prol de uma crença. Então nós vemos aí que, além de nós não termos paz nas religiões, nós também não temos paz nas instituições e, obviamente, não temos paz nos governos, nos países. Tem um monte de guerra aí acontecendo no planeta agora. Guerra, né, entre países. Afeganistão, uma guerra que não acaba. Temos aqui guerra civil aqui praticamente aqui próximo a nós, Venezuela. Temos guerra lá entre União Soviética e Ucrânia. Temos guerras lá em alguns países lá do continente africano. Então a TV nem mostra mais esse negócio. Isso aí já não é mais jornalismo, não é mais sensação, já não atrai mais ninguém. E tem muitas guerras acontecendo, ou seja, os países, os governos estão em guerra. As famílias estão em guerra, os lares estão em guerra. Há conflitos familiares. Há conflito nos lares. As pessoas estão vivendo em conflito. Em si, o mundo inteiro está vivendo em conflito, todos os níveis, todos os sentidos. E a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada logo depois da Segunda Guerra, a sede dela nos Estados Unidos. Qual o objetivo da criação da ONU? Promover a paz do mundo, fazer com que o mundo não mais entrasse em guerra, porque a Segunda Grande Guerra quase que dizimou aí boa parte da humanidade. Então, o objetivo em um dos órgãos da ONU lá, o objetivo principal que a ONU foi criada foi para promover a paz, para que não houvesse mais guerra. No entanto, a ONU não resolve o problema nada no mundo aí, o que mais se tem é guerra e conflito. E quando o ser humano perdeu essa paz? Você já parou para pensar nisso? Porque nem sempre foi assim. Talvez, sempre foi assim, sempre o mundo teve guerra, sempre teve conflito. Não teve, não. O ser humano perdeu a paz, foi lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden não tinha guerra, não tinha conflito. Até os animais viviam de forma harmoniosa. Não existiam animais ferozes no Jardim do Éden. Entendeu? Lá os animais viviam também em paz. Só que depois do pecado do Éden, o mundo nunca mais teve paz. As pessoas no planeta hoje vinham buscando paz. No início, nós lemos que nem sempre foi assim. E uma questão interessante, que o primeiro conflito né? A primeira morte acontece em família, ou seja, a primeira desgraça, o primeiro momento em que a paz deixou de existir, lá depois do pecado de Adão e Eva, foi justamente entre os filhos do casal. A Bíblia diz para nós que Caim matou Abel. Então imagine o caos naquela família. Então já começa na família a perder a paz. Eles não somente perderam a paz com Deus, eles perderam a paz com eles mesmos. Imagine o estado de uma família, né, depois em que o irmão matou outro irmão. O que vocês acham que viveu lá no início, lá o casal Adão e Eva, em passarem por isso? O que vocês acham? Para aí e pensa um pouquinho. Então já não teve mais paz ali a partir do momento que eles pecaram. Perderam a paz com Deus e começaram a perder a paz entre eles mesmos. E no início aqui do versículo 27 que nós lemos aqui de João 14, nós lemos as palavras de Jesus o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o interessante aqui também, que na comissão dos 70, né, quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos de dois em dois a pregar o evangelho, algo muito interessante, preste atenção sobre isso, tá? Jesus não mandou os discípulos a irem nas instituições governamentais. Jesus não enviou os discípulos à prefeitura, ao congresso da época, vamos dizer assim, né, trazendo para, né, aplicando para hoje, para os nossos dias aqui. Ele não enviou Jesus ao palácio os discípulos ao palácio do governo, não enviou os discípulos às sinagogas, às religiões. Se você prestar atenção, a missão dos discípulos primeiramente foi onde? Nas casas, nas famílias. Porque se você voltar lá no Jardim do Éden, o primeiro conflito começou em casa. Onde se perdeu a paz foi ali na família de Adão. Lucas 10, 5, nós lemos isso bem claro. Ao entrardes numa casa, depois você lê o texto lá, Lucas 10, 5. Jesus diz aos discípulos o seguinte: olha, vocês vão, não levem nada, tá? Que possa atrapalhar. E vai dizer o seguinte: ao entrares numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Então, a primeira missão que Jesus deu aos seus 70 foi a missão de levar paz às casas, às famílias. Porque tudo começa em casa, tudo começa em família. Se na tua casa você não está bem, você não vai estar bem na vizinhança, não vai estar bem na família, não vai estar bem no trabalho, não vai estar bem na igreja, não vai estar bem em lugar nenhum. Por que que muitas vezes as pessoas, né, vão para o trabalho e às vezes nem sequer querem voltar para casa? Às vezes lá o supervisor, o gerente, ó, hoje vai ter serão na firma. Aí o camarada é o primeiro a levantar a mão: opa, bota meu nome. Por que que bota meu nome? Aí no outro dia bota meu nome de novo. Ah, por que que ele quer ficar ali no trabalho o tempo todo? Que ele não tem prazer mais de voltar para casa. Que ele puder ficar no trabalho e chegar em casa o mais tarde possível, ele vai fazer. Por quê? Porque na casa dele não tem paz. Porque se ele tiver paz em casa, ele vai ser o primeiro a querer ir embora para casa. E outros, quando não tem isso, o que que eles fazem? Saem do trabalho, vão passando em todas as biroscas da vida, né? Todos os botequins, bebe, vai fumar, vai fazer, porque ele quer desplugar ali da razão para chegar em casa já bêbado e não quer saber de nada. Por quê? E também não tem paz em casa. Claro que não é de uma forma geral, mas boa parte das pessoas são assim, fazem isso. Então nós podemos entender aqui nesse texto, né, que tudo começa em casa, tudo começa em família. Paz, também nós precisamos entender que não é um sentimento, não é uma filosofia de vida. Paz não é um ato religioso, não é uma religiosidade. Paz perfeita é uma pessoa. E é isso que você precisa entender hoje. Paz perfeita é uma pessoa e tem um nome. Qual é? O nome é Jesus. Por isso que ele declara aqui: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou lá dou como dá o mundo. Porque a paz do mundo ela é temporária, passageira, transitória. Entendeu? A paz de Cristo não. Ela é verdadeira, é genuína, ela é perfeita. Ela vai permanecendo. E a paz perfeita não significa ausência de tempestade. Porque às vezes as pessoas acham que ter paz perfeita, que tudo vai correr às mil maravilhas. Nada, não vai ter dia mal, vai acontecer tudo bom, né? Só vitória, não significa isso não. Paz perfeita não significa ausência de tempestade, entenda isso. Paz perfeita é como nós reagimos em meio à tempestade, em meio às turbulências, em meio a dia mal. Em Marcos 4:38, nós vamos ver um texto em que Jesus entra com seus apóstolos no barco, né, no mar da Galiléia, e diz o seguinte: ó, vamos para o outro lado. E quando eles começam, né, a navegar, o texto diz, você conhece, você não conhece, né, vou resumir aqui, no meio do mar da Galileia, levanta uma tempestade, um vendaval, raios, né, ondas começam, né, a encapelar ali para virar aquele barco, os apóstolos, maioria deles, 99% pescadores, conhecedores, exímios ali na arte de navegar, né, eles eram pescadores, em controlar o barco, eles entraram em pânico, desespero. E quem estava no barco? Jesus. E como é que Jesus estava no barco? Se você não sabe, conhece o texto, eu vou dizer para você, Jesus estava dormindo no barco. Por que Jesus estava dormindo no barco? Entenda, porque ele estava em paz, porque ele sabia que a missão dele não ia terminar ali no fundo do mar da Galileia. Porque ele sabia o seguinte, que Deus dirige a história, a nossa vida, a tua vida, a nossa vida já está determinada por Deus. Deus já estabeleceu o nosso tempo aqui nesse planeta. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa ter paz em meio à turbulência, à tempestade. É aí que nós vamos ver realmente se nós temos a paz do Senhor Jesus, se nós temos a paz perfeita. Porque nós precisamos realmente não proferir palavras de paz, nós precisamos viver a paz. E volto a frisar, paz perfeita não significa ausência de tempestade, mas é como nós reagimos quando essa tempestade chegar. Quando essa tempestade vier. Aqui o texto diz que Jesus, ele estava em paz em meio à tempestade. Como nós falamos, né, e vamos repetir, paz perfeita tem um nome, é uma pessoa, é um ser transcendente que se tornou imanente. Como assim? Ah, Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. E a Bíblia diz, há 600 anos antes dele vir ao mundo, antes de Jesus ir ao mundo, o profeta Isaías, né, um profeta messiânico, né, aquele que talvez mais tenha falado acerca do Messias, no capítulo 9, versículo 6, ele declara que todo o poder está sobre os seus ombros, ou seja, o poder foi entregue a ele, no céu, na terra e embaixo da terra. Tá? O poder está no nome de Jesus. O nome de Jesus, como diz João, está aqui em um dos textos, acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. Em Isaías 9:6, nós vamos ler o seguinte, que Jesus, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e termina dizendo o quê? Príncipe da paz. Quando se fala em príncipe da paz, está dizendo que ele é a paz perfeita. Ele é realmente a essência da paz que Deus trouxe ao mundo em guerra, em conflito, em desobediência, em pecado. Então é algo nobre, paz perfeita é algo nobre de Deus para nós. E a minha pergunta para você que está nos ouvindo agora, você tem essa paz de verdade? Ou você tem uma paz passageira, transitória, você está turbado? Ou você realmente está estressado, está nervoso? Os problemas têm chegado à tua casa, ao teu lar, ao teu trabalho. Você não sabe como administrar isso. Você está aí tomando medicamentos pesados aí. Está tomando remédios para dormir. E cada vez mais aparecem coisas, né, no teu corpo. Você não sabe explicar o que está acontecendo. Você tem feito exames, né, vai a médico, faz uma bateria de exames, no resultado vem que você não tem nada, e às vezes você quer até que o médico diga que você tem alguma coisa, você nem acredita, sabe por quê? Porque a tua mente está turbada. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser a mente de Cristo. Porque todo o corpo humano nosso, toda a nossa fisiologia humana, ela é controlada pela nossa mente. Então se você não está em paz de mente, se teu cérebro está processando aí, não consegue nem dormir, você vive pensando nas dívidas, nos problemas, no filho que foi embora, no casamento que acabou, né, alguma enfermidade de alguém da família, tá? Você precisa realmente calmar o teu coração. Há um texto na Bíblia que diz algo para nós fantástico. Você precisa fazer uma entrega agora. Que entrega? É entrega total. É entregar e não pegar de volta. A Bíblia diz o seguinte para nós. Entrega teu caminho ao Senhor. O que é caminho? Teus passos, tua direção. Tá? O teu hoje, o teu daqui a pouco, o teu amanhã. Entrega para o Senhor. O que mais ele vai dizer? Confia nele. O que mais ele vai dizer? E o mais ele fará. Então isso a gente precisa realmente desenvolver para que nós possamos ter paz. Paz de espírito. Paz conosco mesmo, a começar por nós. Então, para que nós possamos realmente desenvolver essa paz à nossa volta, nós precisamos também ter paz. É, há um cumprimento, né, muito natural, né, às vezes sem pensar, de algumas cristãos, né, quando chega para o outro, paz do Senhor, irmão. Às vezes o camarada brigou em casa, está tudo turbado, está nervoso, chutou o cachorro, né, agrediu alguém verbalmente, aí que paz que ele vai dar? Que paz? Para você dar essa paz, você tem que ter paz. Então parece que virou um cumprimento particular, tipo assim, um bom dia, boa tarde, boa noite. É melhor você dar um bom dia, boa tarde, boa noite, do que você paz do Senhor se você não está em paz. Porque para que a gente possa realmente desejar a paz, que eu preciso estar em paz. Então, primeiro momento, tem que começar conosco. Aí a minha pergunta para você é: você tem essa paz? Ou você está vivendo um período entre paz e entre turbulência, entre opressão, entre estresse? Como é que você está vivendo? A paz segundo o mundo? O texto diz para nós, de novo vou lê-lo, 27, palavras de Jesus: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Então talvez você esteja vivendo uma paz segundo o mundo. Porque ela vem, passa aí por alguns períodos curtinhos, e logo, logo vem embora. Você volta a ser turbado. Volta a ficar nervoso, volta a ficar estressado. Volta a ficar oprimido. Por quê? Porque você ainda não tem a paz de Cristo. Porque você ainda não tem a paz perfeita. Como eu falei, paz não é algo... né, filosófico, religioso, tá? É algo espiritual, é transcendente, mas que se torna imanente, tá? Vem do alto e vem sobre nós, tá? É o sobrenatural que vai se tornar natural. É isso que Deus tem para nós. E que tipo de paz você tem vivido hoje? Em casa, né, no ambiente do lar ali, quatro paredes, você, marido, esposa, filhos, né, e pai, dentro ali do teu ambiente, em família, tio, primo, avô, irmão, tá? Que tipo de paz você tem vivido na tua vizinhança? Entendeu? Às vezes você está em conflito com o teu vizinho da frente, do lado, né, da tua casa ou do teu apartamento. Você mora num andar em que você não fala com ninguém, não tem paz com ninguém, não conhece ninguém. Talvez você more num condomínio, né, onde cada um por si e sempre por si. Ah, não conhece ninguém também, não fala com ninguém. Não, é um negócio meio complicado, muito complicado isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ser transmissores de paz, agente de paz, agente de bênção. Se não há comunicação, querido, não há como fazer isso não. E hoje... para você que está nos ouvindo, o Messias, o Emmanuel, Cristo Jesus, né, o Emmanuel, a palavra quer dizer Deus conosco, ele oferece, ele propõe para você uma paz perfeita. Não é essa paz mundana, temporária, transitória, né, que às vezes você, alguém vai procurar onde, né, vai fumar um baseado, vou buscar paz ali, vai fumar um cigarrinho, né, fumar ali uma maconha, vai entrar aí, vai beber, né, porque acha que a bebida vai trazer paz, né, e por aí vai, né? Cada um vai procurar aí um método, um meio para poder buscar paz, só que não vai encontrar, não vai achar, porque paz perfeita só Jesus pode dar, e é de graça. Basta você querer, basta você crer, é pela fé. É realmente desejo da tua alma. Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Quantas pessoas vivendo turbadas, oprimidas, assoberbadas, estressadas, tomando medicamentos pesados para dormirem, para saírem do estresse. Porque insistem em viver sem aquele que é a paz perfeita e produz essa paz perfeita em nós, cujo nome é Jesus. Jesus. O autor desse livro, tá? João, antes de conhecer Jesus, ele era conhecido como Filho do Trovão. Por que você acha que João tinha esse codinome, Filho do Trovão? Porque João era uma pessoa extremamente estressada, para vir o curto. Era o tipo daquele que não levava desaforo para casa e batia a boca com todo mundo, entendeu? Só que depois de conhecer Jesus, depois de crer em Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Príncipe da Paz, esse João, conhecido outrora como Filho do Trovão, ele deixa de existir. Ele deixou de existir. Não é porque ele morreu, não. João foi o último discípulo a morrer. A Bíblia diz que ele morreu de velhice. Todos eles foram martirizados. Jesus prometeu que ele seria o único a morrer de velhice. E a Bíblia diz que em alguns momentos João recostava sua cabeça no peito do Mestre. Olha só que coisa. João é conhecido como apóstolo do amor. Por quê? Porque nele entrou a paz perfeita que é Jesus. Entrou na sua mente, entrou na sua alma, entrou no seu coração. E aquele filho do trovão morreu quando a paz perfeita de Jesus veio sobre ele. Então, querido, em nome de Jesus, receba agora dessa paz. Você que está aí, entendeu, com mágoa, alguém que te magoou, está irado com alguém que te fez o mal, está revoltado, entendeu, com tudo e com todos, alguém que te traiu, alguém que te enganou, tá? Você está carregando essa carga lá de trás há anos, né? Talvez, né, em relação ao seu pai, a sua mãe, a seu irmão, alguém da tua família, ao teu patrão, a marido, a esposa, a filho, não sei com quem você teve esse problema, essa raiz de amargura criou uma raiz enorme, entendeu? Veio cada vez mais sendo potencializado com os dias, com os meses, com os anos. Você não consegue ter paz porque talvez você ainda não conseguiu perdoar alguém. Então, perdoe. Ah, mas tem que vir me pedir perdão, tem que se humilhar. Perdão não é para você. Por isso, você vai ter que perder esse orgulho. Tá? Você vai ter que perder essa questão de querer que alguém está te devendo alguma coisa e te pague. Por isso, o nome é perdão, é uma grande perda. Então, não queira que ninguém lhe pague nada, tá? Que talvez isso seja o que está impedindo você de ter essa paz. Paz perfeita. Jesus na cruz, quando ele estava ali nos seus últimos momentos, né? As pessoas escarnecendo dele, debochando dele, xingando, né? Ele vai olhar para todas aquelas pessoas, vai reunir forças, tá? Vai respirar fundo ali com aquelas dores todas, olha para o alto, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus passou pela aquela cruz em paz, mesmo com aquelas dores, mesmo com aqueles escárnios, mesmo com o deboche das autoridades, dos religiosos, mesmo que até os apóstolos o abandonaram. Só estava João ali, só João que estava ali. E a mãe dele que estava ali. Mesmo assim, Jesus passou por aquilo ali em paz. Então isso nós precisamos aprender, entender. Que paz é algo transcendente. Paz perfeita é algo transcendente. Que se torna imanente. Paz perfeita é algo sobrenatural que se torna natural. Paz perfeita tem um nome. E o nome é Jesus. Por quê? Próprio Isaías declarou isso. Confira depois lá, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, a última palavra lá, o nome de Jesus, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E as últimas palavras, que termina ali, Príncipe da Paz. Então é algo nobre de Deus para nós, que só Deus pode dar, só Ele pode oferecer, e é de graça. Por isso as palavras de Jesus aqui não tem preço, não tem cobrança, não tem nada. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. É de graça, Ele está dando. Você não precisa pagar nada, requerer nada, fazer sacrifício nenhum, pagar preço nenhum. Você precisa somente querer receber essa paz agora. Abre teu coração, abre tua mente, receba. e viva em paz, reverbere essa paz, seja um agente de paz. Por mais que o mundo fale em paz, passeata de paz, reunião de paz, tá? O mundo não pode oferecer isso, vai continuar um mundo turbado, vai continuar tendo guerras, conflitos, porque só Jesus pode dar paz. Porque quando essa pessoa que está turbada, nervosa, estressada, entendeu? É inimiga de tudo, de todos, dela mesma, inimiga de Deus, inimiga das pessoas, inimigo dela mesmo. Tudo isso vai mudar na vida dela quando ela permitir o príncipe da paz reinar sobre ela. Conduzir as suas atitudes. E hoje, Deus está fazendo com que você ouça essa mensagem. Para lhe propor também essa mudança que só Jesus pode lhe dar. Por isso o texto termina dizendo: não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Então, se você está com o coração turbado, está temeroso sobre o dia de amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer, está nervoso, querido, entrega teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. E receba da paz perfeita. Que Deus te abençoe, te sustente, te guarde e te dê a paz que tanto você necessita, em nome de Jesus. Amém, amém.
Está faltando fôlego no peito.